Muito bom dia, está no ar o Contracorrente. O que sobra da discussão do programa do Governo? É a pergunta de partida para o debate de hoje. Acompanho o Contracorrente aqui na rádio, nas redes sociais e também no site do Observador.
O debate do programa de governo iniciou-se com Luís Montenegro a fazer uma série de anúncios, talvez o com mais impacto, aquele relativo à descida imediata do IRS, e prosseguiu com trocas de argumentos com as oposições sobre o sentido de conceitos como arrogância e chantagem. Hoje conclui-se o debate com a votação das moções de rejeição apresentadas pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. Não deverá haver surpresas, pelo que num contracorrente de novo antecipado e de novo mais curto, vamos tentar perceber que indicações ficaram do dia de ontem, como sobre irá funcionar esta legislatura. E José Manuel, será que vamos ter mesmo um governo para 4 anos e meio?
Olá, bom dia, Carlos, novamente.
Dia.
Olha, eu diria que depois da discussão de ontem e depois de ouvir aqui esta pequena antecipação que nós fizemos da entrevista com o Hugo Soares, penso que era Vichy Soares, não é?
É, sim.
Que nós acabaste de passar, eu diria que não é impossível. E diria que não é impossível porque parece-me que ficou muito claro a partir da discussão de ontem que os partidos querem, enfim, bater com a mão no peito, mas não querem ir para duelos, não querem interessar armas, não querem, para já, nada que abra uma crise política. Todos eles, creio eu, têm noção que nós tivemos em Portugal uma eleição há 2 anos, outra eleição há 1 mês, que a eleição há 2 anos deu um governo de maioria absoluta e isto não assegurou a estabilidade, a eleição de há 1 mês deu, porventura, o Parlamento mais dividido de sempre e mais complicado de gerir de sempre, mas que esta ideia de que se pode andar a votar de 6 meses mal, ou de 9 em 9 meses, conforme os prazos constitucionais, não parece ser uma ideia que agrade particularmente ao eleitorado, aos portugueses, e, portanto, continua a ser válida aquela noção, aquela máxima de que quem provoca eleições, quem provoca crise é penalizado depois nas urnas, como aconteceu já em ocasiões anteriores. E, portanto, acho que os partidos vão medir muito bem aquilo que fazem ou não fazem, apesar de, neste momento, estarem, sobretudo todos os partidos da oposição, muito empenhados em mostrar que são da oposição, aqueles em que isso é mais óbvio, como é o caso, por exemplo, do Partido Socialista, aqueles em que isso porventura tornou-se muito óbvio, como é o caso do Chega, e mesmo aqueles em que isso é menos óbvio, como a Iniciativa Liberal. E, portanto, isto já para não falar dos pequenos partidos mais à esquerda, que esses, até pelo pouco peso que têm, vão apresentando moções de rejeição e, porventura, apresentarão mais tarde ou mais cedo moções de censura, porque, digamos assim, faz parte da sua natureza. Agora, dito isto, eu acho que ontem tivemos uma parte mais política na discussão do programa do governo, que foi aquela em que andámos a saber quem é que dialoga ou não dialoga, o sentido da palavra diálogo, o sentido da palavra chantagem, o sentido da palavra arrogância e por aí adiante, e uma outra parte que eu creio que é aquela porventura que os portugueses que não são viciados em debates políticos, como nós somos um bocadinho, não é?
Sim.
Vamos acompanhando e vendo e assistindo, enfim, à jogada, este teu golo, aquele fez uma boa defesa por aí adiante, os portugueses não são assim, talvez tenham fixado sobretudo a história do IRS, porque essa, se porventura vai-lhes tocar no bolso já daqui por uns meses, sobretudo se o governo acompanhar a descida das tabelas com uma revisão das tabelas de revisão da fonte, coisa que o anterior governo, aliás, fez a meio de um ano, aqui há 2 anos, já houve erro, e permitiu que as pessoas na segunda metade do ano tivessem mais dinheiro no bolso. Isso pode voltar a acontecer brevemente, e até se porventura até pode voltar a acontecer antes das eleições europeias, não sei se vai acontecer não, porque o prazo é muito curto. Portanto, eu creio que entre este quente frio, que foi o debate de ontem, entre este muita emoção quando vamos discutir quem é que é da oposição e quem é que vai ou não permitir que o governo governe, e o anúncio de medidas concretas, vamos provavelmente assistir a uns partidos mais cuidadosos do que estão a dizer que vão ser, e por isso há possibilidade da legislatura durar mais do que aquilo que neste momento está em cima da mesa. E até porque há uma coisa que se castiga, eu acho estranho não se estar a falar-se pouco, que é, para um orçamento não ser chumbado, e para certas medidas não serem chumbadas, não é necessário o apoio do Chega ou do Partido Socialista, sobretudo não é necessário o apoio do Partido Socialista, basta a abstenção. Porque o Parlamento, a maioria que suporta o governo é muito pequena, muito estreita, mas a oposição também tem um problema, não é? É que para deitar abaixo medidas do governo é necessário que o Partido Socialista e Chega votem em conjunto, tenham o mesmo sentido de voto. Não basta, quer dizer, tem que haver ali alguma combinação entre os dois. E isso, vamos, quando chegar à altura da votação, também já percebemos pela antecipação dos argumentos que vão ser usados. Os argumentos que foram usados ontem no debate vão servir para muito tempo, acho eu. Vão ser repetidos muitas vezes, quer por Luís Montenegro, quer por Pedro Nuno Santos. Mas já percebemos que vamos assistir um pouco a isso, que é... provavelmente vamos ouvir falar mais de coligações negativas, que é um termo que a mim, com toda a franqueza, me enerva um bocado, nunca gostei dele, já me manifestei várias vezes contra ele, quando ele começou a ser muito usado para um outro primeiro-ministro, que também tinha uma situação de minoria no Parlamento, que era José Sócrates, mas que, pronto, às vezes as minorias, digamos, estas minorias de bloqueio, ou estas maiorias de bloqueio, estas coligações negativas, correspondem, de facto, a vontades positivas de caminhos diferentes. Vai ser interessante e, desse ponto de vista, isso vai também julgar, porque isto é uma questão que vai-se passar muito em função daquilo que vai ser esta legislatura, que é perceber que tipo de argumentos poderão ou não ser usados numa outra campanha eleitoral, portanto, também já ontem tivemos pistas sobre o que é que vai porventura acontecer. Vamos ter de um lado um governo que vai tentar governar rapidamente e com medidas e algumas medidas vistosas para poder dizer que não me deixam trabalhar. Se acontecer alguma coisa, poder dizer não me deixam trabalhar e eu até estava a fazer coisas que toda a gente gostava. Recorda-te, nós temos bem presente o principal argumento de campanha da maioria absoluta de António Costa, que é o meu programa é o orçamento que roubaram. Portanto, não estou a dizer que isso vai repetir ipsis verbis, mas há a probabilidade de algo deste género poder acontecer e, portanto, o Governo vai continuar a tentar apresentar medidas que sejam bem vistas pela opinião pública, apesar de, como sabemos, o caminho ser um caminho das pedras, não é? Portanto, não é fácil. Ainda agora estava a ouvir também a entrevista que tu fizeste ao presidente do sindicato, de um dos sindicatos das polícias.
Dos profissionais de polícia, sim.
Profissionais de polícia, e percebemos que, enfim, o tom não era um tom amigável, era um tom de expectativa, mas não era um tom completamente amigável. E ainda há pouco estávamos a saber se o Paulo Ferreira vai ou não deixar crescer bigode por causa do Mário Nogueira.
E ele não arriscou.
Ele não arriscou porque se o Governo oferecesse 100, o Mário Nogueira pedia 120, se o Governo oferecesse 50, vai pedir 80. Portanto, aí ela é a ordem dos fatores, é o que sempre se passou. Mário Nogueira está completamente alinhado com a estratégia do Partido Comunista e, portanto, é isso que ele vai procurar fazer. E há outros protagonistas sindicais nos professores, por exemplo, o do STOP, que ainda se situam na esquerda mais radical, como sabemos, não é? O líder do STOP esteve ligado àquele movimento que nem conseguiu concorrer às eleições, o movimento Alternativa Socialista, porque ainda é mais radical do que o Bloco, não é? É que o próprio Bloco. Portanto, eu acho que esta vai ser um bocadinho o caminho, vamos navegar muito à vista. Mas, olha, ainda há bocado estava a ouvir precisamente o Hugo Soares a dizer que, a chamar a atenção para o facto de Pedro Nuno Santos não ter dito não é não em relação ao orçamento. Sim. Ter dito apenas é pouco provável. E toda a gente assumiu quase como um não é não, mas não é exatamente isso que ele disse. E eu acho que ele chamar a atenção para este aspecto, o líder parlamentar do PSD chamar a atenção para este aspecto, é um sinal de que, no fundo, apesar de toda a retórica, as portas não estão completamente fechadas, quer de um lado, quer do outro. Porque, de facto, Pedro Nuno Santos não as fechou completamente e, do outro lado, sublinha-se o facto de haver ali uma nesgazinha que não está completamente fechada. Se queres que diga, há outros elementos que vêm do debate de ontem que também vão exigir atenção, porque na forma, enfim, na forma como as coisas vão decorrer. E refiro-me à, digamos, à forma como tanto o Chega como a Iniciativa Liberal se apresentaram e por razões diferentes. O Chega apresentou-se num modo muito belicoso, sobretudo André Ventura. Eu diria que as intervenções do resto da bancada não foram exatamente no mesmo registro, talvez por terem sido intervenções mais setoriais, e aí o debate acabou por ser mais entre essas bancadas e a esquerda no Parlamento. Pelo menos as intervenções que eu ouvi, eu não consegui ouvir todas as intervenções. E aí eu creio que o risco que o Chega corre é saber se deve falar sobretudo para o seu eleitorado zangado, que quer continuar zangado, ou se quer falar para o seu eleitorado que de alguma forma não é apenas o eleitorado zangado, é também o eleitorado ideológico de direita, digamos assim, e que portanto quer que este governo funcione. Ou pelo menos não está contra este governo, queria que as coisas mudassem, as coisas de alguma forma já mudaram e, portanto, quer que as coisas aconteçam, mas não quer deitar já tudo abaixo. Portanto, há ali um quente frio no eleitorado do Chega, que eu acho que André Ventura vai ter que gerir com cuidado, e percebe-se nas suas intervenções que ele está a tatear ainda, uns dias mais por um lado, outros dias vai mais por outro. A estratégia da Iniciativa Liberal é uma estratégia de algum risco. O que é que a Iniciativa Liberal está a tentar fazer? Está a tentar fazer uma oposição colaborativa, chamemos assim. O que é que eu quero dizer com isto? Está a tentar não, portanto, manter-se próxima do governo, mas criticar os pontos em que, programaticamente, a Iniciativa Liberal está mais longe do governo, na expectativa de que a sua base eleitoral aceite isso e permeie isso. Vai depender muito do concreto, isto é, vai depender muito de saber neste jogo é mais teatro e o que é mais substância, isto é, se quando chegar à hora da verdade, a Iniciativa Liberal vai ficar a votar contra ou a não viabilizar medidas do governo, ou se vai tentar aqui e além conseguir pequenos ganhos de causa que lhe permitam, no fundo, ter uma relação com o governo parecida com aquela que teve o LIVRE com o PS, ou até o próprio PAN com o PS, que é depois poder dizer este aspecto que é muito importante para o nosso eleitorado, devem-no a nós. Devem a nós, porque foi a nossa negociação, foi a nossa proposta. Acho que este jogo vai existir, é um jogo um bocado diferente do jogo do LIVRE com o Partido Socialista, porque muitas das coisas do LIVRE eram mais marginais, digamos assim, mais baratas, menos caras, e muitas das coisas que a Iniciativa Liberal tem defendido, designadamente na área fiscal, são medidas mais pesadas em termos, por exemplo, de modelo, não é só de custo, é mesmo de modelo, de modelo de fiscalidade e por aí adiante. No entanto, há muitos outros domínios onde vai haver convergência, acredito que, por exemplo, na área da habitação, para onde já houve anúncios ontem, a possibilidade de convergências com a Iniciativa Liberal vai ser grande. Dito isto, não quer dizer que as coisas vão ser fáceis para o governo. Houve temas que não estiveram praticamente ausentes do debate de ontem, em que já se percebeu, em que porventura percebeu-se que isso pode acontecer. Por exemplo, como é que o governo, eu falo de dois que estão muito em cima da mesa e que têm a ver com privatização da TAP.
Sim.
Haverá ou não uma maioria no Parlamento para a privatização da TAP? Não é claro. E não é claro, sobretudo por causa da posição do Chega e por causa da nova posição do PS de Pedro Nuno Santos. Se fosse o PS de António Costa, eu diria que sim. Com o PS de Pedro Nuno Santos, já não sei. E recordemos que para haver essa privatização não basta a abstenção do Chega. É preciso mais do que isso. E o Chega tem posições dúbias nesta matéria. E o tema do aeroporto, que é um tema escaldante, que não se tocou praticamente ontem, mas que vai ter que ser decidido mais tarde ou mais cedo. Vamos ver, desse ponto de vista, Luís Montenegro se mantém fiel ao princípio de acordo com o Partido Socialista E se Pedro Nuno Santos se mantém fiel à vontade de não fazer acordo nenhum, como ficou bem claro naquela conferência de imprensa que ele deu, que depois teve que recuar quando ele ainda era Ministro das Infraestruturas. Portanto, acho que já temos algumas pistas para o que vem aí, e eu diria que com essas pistas, se eu fizesse, não faço apostas, como sabes, mas fizesse apostas relativamente à duração do governo, faria uma aposta que lhe daria pelo menos mais alguns meses do que as pessoas estavam a dar aqui há uns tempos atrás.
Pois, há aqui algumas pistas, mas será, Helena Matos, até por aquilo que vimos e pelas táticas que se vão percebendo pelas intervenções dos diversos partidos, que este governo pode ter uma vida mais longa do que algumas expectativas iniciais?
Olha, vamos fazer assim. Nesta altura do ano, muitos dos nossos ouvintes já devem ter ido àquelas reuniões de condomínio, não é? Que é sempre aquele momento difícil das nossas existências. E portanto, sabem que depois quando...
Olha, Helena, tu não vives num condomínio, porque estás a dizer que é assim?
Olha, por razões várias para o caso, não são chamadas, tenho de assistir a algumas, e portanto tenho uma larguíssima experiência. E portanto, há até depois aquelas coisas que são umas coisas que agora até estão disponíveis na internet, que é uns modelos, data, uns modelos, por exemplo, quando se tem de fazer o contrato ou contratar alguém para fazer aquela expendiosa obra no telhado, como é que se há de escrever lá todas as salvaguardas para o caso do empreiteiro desaparecer com telhas e tudo, e o prédio ficar destelhado, enfim, essas coisas todas que acontecem na vida dos comuns cidadãos. E eu acho que eu aconselho vivamente que agora, como temos estas coisas todas muito disponíveis online, que os partidos podem escolher o PS e o Chega, que é quem, por acaso, conta nesta história, podem escolher muito bem uma espécie de modelo de declaração para abstentos viabilizarem a aprovação do orçamento. Por exemplo, temos esta versão. Nós fizemos a reunião do nosso grupo parlamentar e decidimos que o sentido de voto em relação ao orçamento apresentado pelo governo é o da abstenção. Toda esta situação da irresponsabilidade do governo não pode atingir as vítimas destas más políticas, que são os professores, que são os trabalhadores da função pública, que são todos aqueles com quem o governo tem compromissos assumidos ao nível da despesa que foi autorizada. Esta é uma versão possível, parece-me bem. É a versão que um senhor que agora é Presidente da Assembleia da República apresentou em 2009, a Guiar Branco, numa conferência de imprensa no Parlamento para justificar a aprovação de um orçamento retificativo de José Sócrates. Portanto, se no final do ano o Partido Socialista tiver de aprovar um orçamento retificativo, eu o aconselho, aliás tem de mudar muito pouco, ou quase nada, pode muito bem ir buscar estas declarações de Aguiar Branco em 2009. Temos outras, numa versão mais nacional, também o orçamento não era retificativo, assim, uma coisa mais a apelar aos valores, olha, do logótipo, seja ele qual for. E então temos aqui, consideramos que o interesse nacional fica defendido, porque o governo disporá do que é verdadeiramente essencial para enfrentar a situação difícil em que o país se encontra e para governar de acordo com o seu programa. Estamos a falar de Manuela Ferreira Leite, 2010. Manuela Ferreira Leite depois enunciou também os compromissos que o então Ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, já tinha assumido com ela mesma, e que permitia aos sociais-democratas abster-se na votação do Orçamento de Estado para 2010. É uma declaração bonita, qualquer um a pode fazer. Consideramos que o interesse nacional fica defendido porque o governo disporá do que é verdadeiramente essencial para enfrentar a situação difícil em que o país se encontra e para governar de acordo com o seu programa. Nunca melhor dito. Perfeito. Lacónico. 2010. Pronto, é uma coisa... parece-me bem. Avançando mais no tempo, porque isto também convém ir às diferentes fases do PSD, não é? Então, pode-se até construir a frase na negativa. Não vemos razões, pela forma como decorreu a discussão na especialidade, para, no caso era o PSD, mudar o sentido de voto de abstenção. Rui Rio, 2020. Portanto, uma frase... A frase pode ser, em vez de uma pessoa dizer vou-me abster, que é logo uma coisa, a pessoa fica ali pronto, vai se abster, vai viabilizar. Não, constrói-se a frase na negativa, que obriga o interlocutor a ficar ali um minuto a fazer contas, a tentar interpretar. Portanto, não, eu nunca achei que a clareza fosse uma das qualidades de Rui Rio, não é? E, portanto, ele diz, não vemos razões...
Oh, Helena, tu estás a esquecer de uma solução que eu acho que podia ser mais interessante.
Era ficar encalado, não.
Não construir a frase em latim.
Olha, aí tu ias precisar verdadeiramente de mim, que era e dizias-me aqui isto tudo. Oh, Helena, tu vê lá o que é que isto quer dizer. Olha, tu sabes que a probabilidade de uma pessoa se enganar a fazer uma tradução em latim é...
As declinações são muito difíceis, não são as declinações.
O problema não são as declinações, é que há uns termos que, consoante, de facto, a declinação, têm significados completamente diferentes. Tu tens à tua frente uma pessoa que transformou livres em filhos, o que mudou completamente todo o sentido do texto num exame. E, portanto, é um problema.
Pois, o problema. Mas vocês estão com essas soluções, pensaria que poderiam entrar na solução Limiano, furar uma bancada parlamentar conseguindo acordos com alguns deputados é muito fora de hipótese.
Bem, quer dizer, olhando...
É mais difícil.
Quer dizer, eu não sei muito bem, mas eu acho que a possibilidade de alguém da bancada do Partido Socialista ou no Chega fazer isso, eu acho que não furava a bancada, acho que lhe furavam os olhinhos, quer dizer, literalmente falando, não é?
Portanto, a solução Limiano não se repetirá.
Não, a solução Limiano, daquelas coisas, nestes assuntos do documentário, convém as pessoas terem sempre alguma prudência.
E não basta um Limiano, era preciso haver...
Muitos Limianos.
Era preciso haver queijos enchidos, sei lá, presuntos...
Ficava mais interessante ainda.
Pois, era preciso mesmo muito, não é? Portanto, era um bocadinho complicado, penso eu. Portanto, não me parece que seja por aí que se vá. Portanto, uma coisa, e ali foi realmente uma situação, uma circunstância muito, muito específica. O que tu me podes perguntar era se fosse só preciso um deputado, se isso não poderia acontecer. Só com um deputado, eu não o excluiria, eu não excluiria, logo à partida, que não existissem umas negociações com alguém da bancada do Chega. Isso, penso que só um, não era uma pessoa que fosse ter depois uma vida muito difícil, sobretudo a sua mãe, com os nomes que provavelmente lhe chamariam. Mas creio que seria agora, nesta forma, não. Do que se viu ontem, o Zé Manuel acha que talvez possamos ter um governo para o mandato, não é? E aí vê-se aquela questão do tempo dos professores ser paulatinamente fatiada naquilo que serão os anos que normalmente este governo teria. Eu não creio que o governo possa durar tanto, não tanto porque os partidos, no caso que conta é o PS e o Chega, não tanto porque eles acham que o governo... deve cair, mas porque eles têm um problema com os seus eleitorados, ou seja, durante um ano, dois anos, eles conseguem, até porque depois para o ano que vem há aquela questão do Presidente da República, eu acho que eles conseguirão manter os seus eleitorados numa situação de tensão, mas sem esticar a corda muito, na convicção de que se deitarem o governo abaixo serão penalizados, porque o país não perceberia, porque Montenegro, o PS vai usar muito isso, porque Montenegro chegou com o excedente e, portanto, pode fazer ali um brilharete. Portanto, haverá diferentes argumentários, mas, a dada altura, estes partidos são muito grandes. Portanto, os seus eleitorados têm uma aspiração. Logo, sobretudo do Partido Socialista, o Partido Socialista tem estado quase ininterruptamente no poder. O Partido Socialista está neste momento também a fazer uma aprendizagem da oposição. E não é fácil. Não é fácil e, no caso do Partido Socialista, tornou-se quase uma coisa contra a natura. Portanto, vai ser difícil ao líder do PS explicar ao seu eleitorado que não que não vai lá, não é?
Vocês têm muito mais memória do que eu sobre isso, mas os governos minoritários duram em média 2 anos, não é? É mais ou menos assim, não é?
Pois,
tem sido, não
necessariamente. Depende dos casos. Nós tivemos o governo de Cavaco Silva minoritário que durou 2 anos.
2 anos, sim.
O primeiro governo de Guterres durou 4.
Durou 4, é os tais.
O segundo é que durou 2. Sim. O governo de Sócrates durou 2.
Sim.
E o último governo minoritário, que foi o de António Costa, da Geringonça, durou 4. Portanto,
depois o outro durou 2.
4 e 2. Portanto, e que tinha mais deputados até, não é? Portanto, estas coisas não há... Não há regra,
absoluta...
não é? Parece que haver ali uma espécie de cabo do bujador quando se
são
passa,
sim, exatamente,
passa até aos 4.
E o de maioria absoluta durou o que durou, não é?
Claro.
António Costa. As coisas. Sim, talvez exista ali uma fronteira, que é se faz os 2 anos, então.
Consegue chegar ao fim.
Então talvez consiga chegar ao fim. Agora, esta é sobretudo uma questão da relação, porque nós imaginamos sempre as oposições que o seu antagonismo é o primeiro-ministro. Não é? E, portanto, é ao primeiro-ministro que eles, para o primeiro-ministro, que é o seu problema. Mas, para as oposições, o maior problema pode não ser o governo do qual são oposição, mas serem sim as expectativas dos seus próprios eleitorados. E se o eleitorado PSD tem, por erros, má fortuna e amor ardente, uma grande experiência de ser oposição, de ter líderes completamente que um diz uma coisa, o outro diz o seu contrário. Portanto, é mesmo, estão habituados, têm aquela resiliência de ser oposição para o melhor e para o pior, mas isso não acontece com o Partido Socialista nem com o Chega. O Chega está viciado, é a sua dopamina completa, é uma mistura de dopamina e testosterona, de ver a cada eleição o seu eleitorado multiplicar-se, e vai lá, e cresce, e portanto estão, claro que André Ventura será o primeiro a saber que haverá uma noite eleitoral e que não vai poder anunciar uma vitória, mas, por agora, é um eleitorado que vive numa fortíssima expectativa. E, portanto, quem está a correr e a celebrar e a correr e a celebrar, quer dizer, querer que fique ali a fazer ponto morto, meter a embreagem e fica em ponto morto, é um bocadinho complicado. Sim. Ser oposição, em muitos momentos, é como, no outro dia disseram-me que ela já não está em pedra de basalto, mas era como fazer ponto de embreagem na calçada do Combre em Lisboa num dia de chuva.
Era muito difícil.
Olha, eu confesso-te, e posso...
Olha, eu digo-te uma coisa, e num Renault 4 era épico.
Era, pois, eu tinha um Diane. Não, no Diane ainda não guiava.
É equivalente.
No Diane ainda não guiava. Mas eu tinha.
Aquela manivela das mudanças
era,
de Bengala.
Mas eu no Diane ainda não guiava. Mas há aqui uma coisa, que é o seguinte: já agora a pessoa pode puxar pelos seus galões. Eu tirei carta de condução sem saber fazer ponto de embreagem.
Tu e metade dos portugueses.
Mas quando aprendi, adorei.
Agora os carros é mais fácil.
E, portanto, era assim um desafio.
Claro.
E gostava imenso, mas reconheço que é difícil. Portanto, mas é um pouco isso. O Chega é como um carro que tem vindo a acelerar sempre e tudo e está ótimo. E, de repente, daqueles carros descaracterizados, aceleras e tal, e agora estão-lhe a pedir que faça um ponto de embreagem. Quer dizer, isso é muito complicado. Para o Partido Socialista não é mais fácil, porque o Partido Socialista tem estado mesmo no poder, tem estado quase ininterruptamente no poder, é sempre aquela questão, não é? Dos 20 anos em 28, e isto, o eleitorado do Partido Socialista vai ter de aprender a estar também ele na oposição e a esperar. Isso é dificílimo. É dificílimo para o líder esta gestão da expectativa, porque tudo poderá ser lido como um sinal de fraqueza. Portanto, a viabilização. Agora, eu penso que essa questão ainda não se coloca, não é? Há várias, ainda é tudo muito recente, o armário dos Cária, essas coisas todas, ainda é tudo muito recente. Mas o Partido Socialista vai começar a exigir mais ao seu líder. Eu acho que nós vamos ter aqui um momento que é muito importante, que é um momento que eu acho que é uma espécie de sondagem. É a grande sondagem. Ontem até debatíamos aqui para saber se haveria ou se não haveria. Chegámos à conclusão que certamente ainda não teria sido feita nenhuma sondagem, mas há um momento que essa está marcada e que é 9 de junho.
Mas que pode também ser desvalorizada na narrativa dos partidos, que é, enfim, é uma eleição com outras características, em que as pessoas, os eleitores escolhem para ter um voto mais desapaixonado em relação à política nacional.
Eu para já tenho uma certeza. A culpa vai ser da toalha de praia. A toalha de praia vai ser a grande influência. Diz, João?
O feriado?
Claro.
É a toalha de praia, o feriado.
Porque nós temos uma ponte, não é? É julho, a não ser que as alterações climáticas alterem em absoluto e já estejam, sabe-se lá, a dar a volta a passarmos do aquecimento para o arrefecimento, em princípio é...
Sim, vai ter uma abstenção.
Vai, já. Eu ainda estou na praia, está bem? Ainda não cheguei à abstenção. E, portanto, vamos ter ali muitas as praias cheias. E eu não sei se as pessoas que vão para a praia nessa altura costumam votar muito, já bem, são muito jovens, todas essas coisas, mas, bem, agora os jovens parece que votaram. Logo, mas pronto, haverá uma saída, muitas pessoas aproveitarão para passar uns dias fora do seu local habitual de residência, que também é aquele onde costumam estar recenseados, e nós vamos ter aqui, para já, avaliar... os valores da abstenção, que se espera, aí sim, já chegamos aí à tua parte, e, claro, vamos ver chegar aqui e tal, o feriado, a ponte, as pessoas, a abstenção, o junho, porque é muito interessante, porque, em geral, em Portugal, o clima tem uma relevância política, não é? Grande. Se a abstenção é grande no inverno, é porque chove, é porque está frio, está muito frio, as pessoas não puderam ir votar, chove. Vem o verão, têm de ir para a praia. Temos esta circunstância, o que seria de nós se vivêssemos num país assim com muito extremos, não é? Em termos de clima, então, olha, era a justificação para nunca termos tido eleições. Sabe-se lá, não é? Como estava sempre muito frio ou muito calor, nunca se votava. Portanto, vamos ter isso. Eu acho que é muito importante perceber como é que correm as eleições europeias. E porquê? Não apenas pela sua relevância, porque embora as pessoas subestimem muitas das coisas que hoje determinam a nossa vida enquanto país passam pela Europa, mas para lá disso nós temos aqui uma outra coisa, que é, eu acho que estas eleições são particularmente importantes para Pedro Nuno Santos e para Montenegro. Não pelo resultado, não apenas pelo resultado, assim, é claro que é importante conseguir eleger para deputados para a Europa, mas sobretudo para aquilo que mostram internamente. Eu já sei que isto não se deve dizer, que as eleições europeias têm uma leitura interna, mas têm, quer dizer, as eleições, ler internamente o resultado das eleições europeias é como ler aquelas páginas do crime do Padre Mar aqui há uns anos, quando se achava que havia ali umas páginas que não se deviam ler, a geração da minha mãe, apanharam isso, não é? Mas, quer dizer, eram aquelas logo...
Helena, eu acho que essas eleições são tão perto das eleições legislativas,
sim,
que a leitura, quer dizer, tem sempre leitura, mas não vai ser... Porventura, até pode ser uma leitura mais europeia do que nacional. Vamos ter a eleição. A surpresa é capaz de ser mais a nível europeu do que nacional.
Ah, claro, a nível europeu, espera-se
que haja
uma mudança
muito substantiva nas intenções de voto e uma descida brutal na participação. E eu admito que. Olha, vou dizer uma coisa, fazer uma previsão. Eu admito que a participação fique por metade ou pouco mais de metade do que foi nas legislativas. Que a leitura vai ser sempre, quer dizer, é evidente, de repente um partido duplicar e outro partido colapsar, tem uma leitura muito significativa. Mas se isso acontecer com uma participação de metade, por exemplo, ou um pouco mais de metade,
a culpa é da toalha de praia.
Eu recordo-me, por exemplo, numa eleição que também foi assim num dia, até na altura, eu estava no público e houve uma capa muito engraçada, que era um cartoon de uma urna de voto na praia, para recolher votos, que também foi assim uma eleição europeia. E nessa eleição europeia, o Partido Socialista, que passado um ano ganharia as eleições com 10 pontos de vantagem sobre o PSD, nessa eleição europeia teve 0,5% de vantagem. Portanto, ficou, e tinha um ótimo candidato, que era António Vitorino.
Sim.
Portanto, não, as coisas não são às vezes tão...
Mas... Quer dizer,
tem sempre leitura, mas não é uma coisa...
Sim.
Quer dizer, isso neste ambiente politizado que temos, vai ter imensa leitura, mas eu não daria uma importância desmedida, se queres ter.
Mas achas que o eleitorado PS ver o seu líder derrotado duas vezes já começa? Ou seja, não
ah,
é...
Não, não, é, pá, que não? As, quer dizer, são europeias, não, é, não, não creio que seja isso.
Olha,
quer dizer, se fossem umas autárquicas e perdessem câmaras muito importantes,
claro,
e portanto lugares, e por aí adiante, sim. Agora, europeias... Epá, ficam a menos de dois lugares de deputados europeus. Epá,
sim,
não,
mas
não aquece nem
isso, eu acho que não tem importância.
E vão, eles vão perder mais, eles vão perder mais do que dois lugares. Mas
sim, mas eu acho...
Quer dizer, as últimas eleições europeias tiveram consequências, foram aquelas do Costa do Seguro, que sim, ganhou sim. Pouco.
Mas epá, isso, mas pode acontecer.
As circunstâncias não são as mesmas, não é?
E o que eu acho é que o resultado destas eleições europeias é um bocadinho como aquela e que não sabemos que temos entre o molar e o pré-molar, e que está lá, e que é um pouco isso. Ou seja, eu acho que pode ser relevante para aquele sentimento de fundo que começa a corroer, que Pedro Nuno Santos, por exemplo, se ele aparecer como um perdedor nestas eleições. Politicamente, o resultado importante destas eleições, o José Manuel referia isso aqui, e é isso em parte que se espera, é que o resultado destas eleições pode reconfigurar aquilo que é o perfil político do Parlamento Europeu, com uma deslocalização muito grande para a direita e até para uma direita, grosso modo, chamada eurocética. Pronto, depois há países em que estas eleições, o caso francês é sempre o mais epidérmico, não é? Já está a ser vivido assim, até porque estas eleições têm uma particularidade. Aquilo que para nós aqui... temos um bloco que é o portanto, temos o PSD que está numa área política do Parlamento Europeu e o Chega que está noutra, mas em termos europeus isso não é assim. Há mais diversidade e há uma conflitualidade muito forte na própria perspectiva sobre a Europa. Portanto, estas eleições são importantes mesmo em termos europeus. Agora eu acho que aqui podem ajudar a instalar em relação, sobretudo, se Pedro Nuno Santos perder, se o PS perder, porque Pedro Nuno Santos não é candidato, claro, mas é o seu líder, aquele ponto que está lá entre o molar e o pré-molar, e que é aquela cara que nós não sabíamos que tínhamos, mas depois nos aparece lá à frente, já numa situação que não tínhamos percebido.
Ou seja, mesmo o mau resultado do Partido Socialista nas europeias, Pedro Nuno Santos já disse que não se demite por causa disso, mas não. Pode começar a ruir algum apoio interno.
Não é bem ruir, é aquela convicção que se calhar não é o homem que nós precisamos, não é? E para isso. E pode dificultar-lhe tudo o que seja margem de manobra para, por exemplo, a posição que ele vai tomar em relação ao orçamento no final do ano. Quanto mais fragilizado ele se sentir, Pedro Nuno Santos se sentir, mais necessidade vai experimentar de afirmar que é um líder forte. Aquele momento farronca ontem do André Ventura, se quer, já, vamos já, acaba já aqui. Quer dizer, isso só é um sinal também de grande fragilidade. Ele só faz isso porque sabe que não vai ser já, não é? Porque se fosse já, teria ali outra atitude. Embora eu acho que, porventura, neste momento ele não seria ainda penalizado se o governo caísse já. Quer dizer, depende. Se as pessoas começarem já a fazer contas ao IRS que vai baixar, porque isso depois é a tática de Montenegro / Miranda Sarmento, não é? Que é convencer os portugueses que, sobretudo os portugueses que não votam PSD, o CDS não se vota, pronto, que só têm a perder, ou que têm um bocadinho a perder, ou têm muito ou um bocadinho, se deitarem este governo abaixo. O grande trabalho de Montenegro é convencer o eleitorado, PS, e Chega, a não irem votar caso o seu governo seja deitado abaixo. O eleitorado PS não vai votar Montenegro, mas pode também não ir votar PS. E essa é que é a grande tática, não é? Já o eleitorado Chega, eu penso que a tática será muito outra. É uma expressão que Montenegro usou ontem, que eu achei muito interessante, porque é aquelas expressões que nós percebemos que já foram ditas noutro contexto.
Qual foi?
O senhor não está preparado, não sei o quê, para responsabilidades maiores. Estás a ver aquelas discussões conjugais em que, de repente, um dos cônjuges diz uma expressão que o outro intui que ele já ouviu aquilo na casa da mãe ou não sei onde? É isso que se sente. Aquela expressão, responsabilidades maiores, aquilo ecoava-me, ou pelo menos a mim ecoou-me, a discussões que já houve dentro do PSD.